Você está ouvindo Coletivo Humanidades.
Olá, os ouvintes da Rádio Cultura. Estamos aqui falando sobre o Enem, sobre a questão do novo ensino médio, né, no Paraná. Então, estamos fazendo essa discussão com os estudantes do Paraná e do Brasil já se manifestaram contrários, fizeram um grande ato no último dia 15, ocupando as principais ruas das principais cidades do Paraná, mostrando que não estão contentes com esse processo, que isso não atende o objetivo deles, que não prepara para o Enem, que não prepara para a universidade, que não prepara para a formação técnica. E aí vem uma pergunta, professor Mariana, né, nossa estudante, quem sabe vai ser professora no futuro, provavelmente poderá ser uma professora, né, Mariana? Mas assim, ou não, né, vamos ver. E ela está no processo de formação. Mas assim, o que acontece? Sempre que acontecem essas discussões na educação, Mariana, aparecem os governos, os conselhos, Conselho Nacional de Educação, Conselho Estadual, aparece também a Secretaria de Educação fazendo consultas públicas. Como que vocês, estudantes, veem essas consultas públicas? Essas consultas públicas escutaram, de fato, os estudantes nesse processo da feitura da reforma do ensino médio?
Esse processo é sempre um mistério para a gente, né? Porque essa consulta pública, na maioria das vezes, ela não é muito bem divulgada, ela não é liberada todas as informações para os estudantes e para a comunidade escolar, então ela já é difícil acesso, né? E quando ela chega nos colégios, na maioria das vezes ela é de surpresa e ela é feita não de forma livre, sabe? Os estudantes se sentem pressionados, eles se sentem acuados muitas vezes e não conseguem efetivamente imprimir as suas opiniões, né? Isso quando é falado que vai ter consulta pública e quando essa consulta não chega até os estudantes, não chega até a comunidade escolar. Então é sempre uma grande mística quando se trata dessas consultas públicas.
Alguém chamou as representações principais do movimento estudantil para mostrar o resultado das consultas? Oh, a porcentagem que disse isso é isso, a porcentagem que quer isso é isso. Alguém fez esse processo com vocês?
Não, em momento algum. Inclusive, o governo do estado, né, gasta bilhões de dinheiro público com uma propaganda dizendo que a educação no Paraná é a melhor que a gente tem no Brasil, e a gente sabe que não é verdade, né? A gente ficou lá embaixo no IDEB e a gente sabe que os números são muito mascarados, né? A gente sabe que é um governo aí que trabalha muito com números, que hoje obriga os professores a darem muitas vezes 4 pontos na prova Paraná, né, para que se tenha números, para que se possa mascarar a verdade a partir de simples números, resumir todo um sistema complexo educacional que tem sido cada vez mais sucateado a números. Então é uma grande tristeza que a gente tem sobre essas questões, né?
Maravilha, Mariana. Eu tive a possibilidade de acompanhar uma das discussões do Conselho Nacional de Educação que aconteceu em Florianópolis, que era a região sul do Brasil. Então, o Conselho Nacional de Educação veio, fez uma audiência pública para ouvir as instituições organizadas, os representantes das instituições. Aproximadamente 95% das pessoas que usaram o microfone para falar, falaram contra. Em torno de 4% estava em dúvida, dizendo que precisava mudar o ensino médio, alguma coisa precisava ser feita. E os representantes das fundações, né, Fundação Lema, Fundação outras ligadas aos bancos, apareceram todos muito bem vestidos, com seus ternos muito elegantes, defendendo a reforma, né? Então, o que acontece? Esses processos de consulta pública, né, como a Mariana confirmou aqui, não representam os interesses dos estudantes, porque não chega o resultado do que foi falado e não há um espaço de debate. Não há um espaço de discussão, não há um espaço de que o estudante possa falar e depois isso possa ir à votação, como aconteciam naqueles processos das conferências de educação que aconteceram, conferência municipal, conferência estadual e conferência nacional de educação. Nas conferências saíam os representantes dos estudantes, saíam os representantes dos professores, dos pais, da sociedade, da CNBB, dos religiosos organizados, ou seja, todos os representantes da sociedade poderiam participar E esses que participavam depois tinham direito a voto e voz para fechar o texto. O que está acontecendo nesse processo dessa reforma? Foi feita uma consulta para depois decidir o que acatava ou não da consulta. Então, quando a gente pega, pelo menos as informações públicas que eu tive sobre isso, tantas mil pessoas participaram, mas não fala qual foi o resultado, só fala da participação, só para legitimar. Eu acho que esta questão é uma questão extremamente importante, porque a gente entra, né, Mariana, num período de críticas e de questionamentos, porque nós queremos que o novo ministro da Educação faça esse processo de mudança e de revogação desta reforma no novo ensino médio, faça isso, mas sem usar processos de consultas públicas viciadas, como sempre foram feitos, só para legitimar. Que faça um debate, né, das instâncias, processos que precisam âmbito nacional, sérias, com aquelas pessoas que pesquisam, né? Por exemplo, a gente pode acompanhar aqui no Paraná os principais grupos de pesquisa, cidades, por exemplo, Observatório do Ensino Médio da Universidade Federal do Paraná, o NESEF, o Coletivo de Humanidades, o NESEF, o Núcleo de Estudos de Educação, Ensino e Filosofia da Universidade Federal do Paraná, se posicionando contra a reforma do ensino médio. Ou seja, aquelas pessoas que pesquisam a educação não estão sendo chamadas para falar. As pessoas que estudam não estão sendo chamadas, não foram chamados. Foi algo imposto, foi algo autoritário. E, além disso, muito menos as pessoas que são os afetados pelo processo. Como a Mariana disse e trouxe muito claro aqui, os estudantes, propriamente dito, não participaram desse processo da feitura dessa reforma do ensino médio. Os professores não participaram. Então, os alunos me perguntam, mas professor, quem que fez isso? Quem que fez esse absurdo? Perguntaram para quem? Perguntaram para vocês, né? Os estudantes no colégio, que inclusive a Mariana estudou, eles perguntam assim, mas professor, quem que teve essa ideia? Quem que inventou isso? Perguntaram para quem, né? Então os estudantes querem saber disso. E agora eu gostaria que a Mariana aprofundasse assim, o que que chamou atenção nesse movimento que vocês fizeram para o Paraná, até as faixas e os cartazes, né? O que os estudantes escreveram nessas faixas, o que que eles querem, né? Que isso está registrado, né? É um momento bonito, no sentido que se a escola não escuta, se o governo não escuta, se as secretarias de educação não escutam, ou fingem que escutam, os alunos de fato estão querendo ser protagonista. Mas protagonista de verdade, não só no discurso, não só na fala. Protagonista que participa, que decide, que vai à rua, que diz o que quer, né? Então, queria que a Mariana explorasse um pouquinho essas falas, né? O que que te chamou a atenção, assim, desse movimento, dessas faixas todas que os estudantes fizeram?
No processo de construção da campanha para o dia 15, né, a gente rodou colégios no Brasil todo e no estado todo, né? E nessa rodagem de colégios, rodagem de sala de aula, a gente ia falar com as pessoas que dia 15 a gente queria construir um ato nacional pela revogação do novo ensino médio. E quando a gente chegava nas salas de aula, quando a gente chegava nos locais, muitas vezes as pessoas não sabiam, os estudantes não sabiam que eles podiam debater sobre isso. Estavam tão acostumados com um sistema de cabresto, onde você só tem que aceitar o que é imposto. Você não pode questionar, você só tem que fazer aquilo e é isso, que acaba se perdendo, né? Essa liberdade, essa desenvoltura, né? O próprio sistema, o próprio ensino médio, ele tira esse pensamento crítico, né? Ele reduz filosofia, sociologia, história, em alguns itinerários ele tira completamente essas matérias. Então, nesse processo, a gente acaba perdendo muito do desenvolvimento do pensamento crítico, o desenvolvimento daquilo que você pode questionar, daquilo que você pode construir. Então, nessas rodagens de sala, nessas passagens de escola, a gente vê uma galera, tipo, sim, é verdade, a gente não quer, isso é terrível. Por que que ninguém escuta a gente? Por que que ninguém fala com a gente? Por que que ninguém veio perguntar da gente? Da onde surgiu isso? Então, a gente sentiu isso dos estudantes. E quando eles foram descobrindo que cada vez mais pessoas estavam se mobilizando, cada vez mais pessoas estavam se organizando para fazer alguma coisa, a galera fica muito empolgada, a galera fica muito animada e a galera entende essa raiva, né? A gente conseguiu ver a partir dos cartazes, a partir das faixas que foram feitas e que foram espalhadas, né, por todo o estado, por todo o Brasil, que os estudantes sabem do que eles estão falando. Uma vez que você abre isso para discussão, uma vez que você consegue abrir um espaço onde você pode construir, onde pode debater, onde você pode falar, escutar sobre, isso é muito importante para a nossa formação. E os estudantes sabem que isso é o papel do governo. O estudante sabe que o governo decide isso e que essas decisões estão sendo feitas e implementadas sem a nossa participação efetiva. A gente teve aqui o caso de cartazes aqui em Curitiba, onde o governo não investe na educação, porque sabe que a educação derruba o governo. Então, a gente vê o governo do estado, principalmente, né, pela Secretaria de Educação, impondo muitas vezes grêmios de cabresto, né, muitas vezes controlando os estudantes, controlando o conselho de representantes de turma, para que os estudantes não se expressem, para que os estudantes não questionem, para que os estudantes não se rebelem, como diz. Porque eles sabem que uma vez que os estudantes se organizarem, uma vez que eles começarem a entender o que está acontecendo, a querer fazer alguma coisa, é muita gente. É muita gente. Você não pode pegar todo o ensino médio que está lá fazendo uma manifestação e dar advertência para todo mundo. Não tem como. Então, eles sabem a força que essa união dos estudantes tem e que uma vez os estudantes politizados, eles vão começar a cobrar. Eles vão começar a ir para frente. Em alguns colégios ainda é negado a participação do grêmio estudantil nas decisões do conselho escolar, a participação nas reuniões da PMF. Então, isso é ridículo. E a gente vê os estudantes tomando posse disso, né? Nas nossas rodagens de sala, nas nossas conversas pelo estado. Os estudantes ficam extremamente muito felizes, porque essa informação não estava sendo chegada a eles. A informação não estava sendo dissipada entre eles, né? A gente tem muitos professores também que antes ajudavam, que conseguiam falar, que conseguiam debater, e que com a onda de negacionismo, de discursos de ódio, de bolsonarismo, vêm sendo processados e atacados dentro das salas de aula, né? Então, essa liberdade, ela ficou cada vez menor. Ela se tornou cada vez mais escassa. Os processos administrativos e coisas do gênero acabam fazendo com que os professores não conseguem ter essa abertura que a gente tinha antes para essas discussões. Mas, com o ato do dia 15, né, que foi um pontapé para a mobilização de rua, a galera entendeu um pouco mais sobre essa questão da pressão, né, que é o nosso objetivo. Até agora o presidente eleito falou em um fórum de educação que é preciso que a gente faça pressão. É preciso que a gente cobre, né? A gente sabe que é um governo de disputa, é um governo muito, muito amplo, né? Um governo amplíssimo. Mas a galera que construiu esse projeto, infelizmente, está lá no MEC, né? Então, cabe a gente como movimento social, cabe a gente como movimento da educação, como movimento estudantil, como profissionais de educação, como estudantes, como pessoas que se importam, né, verdadeiramente, fazer essa pressão, né? Fazer essa pressão a partir da levagem de informação. A gente explicar para as pessoas o porquê que o novo ensino médio é ruim, o porquê que a gente está lutando contra ele, o porquê que a gente está ocupando as ruas, o porquê que a gente está rodando escolas, o porquê que a gente quer efetivamente fazer essa pressão para que o Ministério da Educação escute a gente, né? Para que o Camilo escute a gente, para que efetivamente seja feita alguma coisa, né? A gente, como movimento estudantil, entende que não basta só revogar. Não é só isso que a gente quer. A gente precisa da revogação o quanto antes, imediata, se for possível. Mas não adianta a gente revogar e não colocar nada no lugar. O que a gente tinha antes já também não cabia, né? Como eu disse anteriormente. É um modelo de sala de aula que vem desde a Segunda Guerra Mundial. Então, a gente quer poder ser ouvido. A gente quer poder ter esses conselhos nacionais, fóruns nacionais, encontros, conferências, grupos de trabalho, o quanto antes. Que isso seja legitimado pelo governo, né? Que isso seja legitimado pela população. A gente quer uma construção tríplice entre os profissionais da educação, os estudantes e o governo, para que efetivamente a gente construa um ensino médio do século XXI, uma escola do futuro, né?
Maravilha, Mariana. Então, estamos conversando aqui com a Mariana, ela está nos contando aqui como que está essa situação do novo ensino médio, né? Que afasta a possibilidade do estudante da sua participação efetiva e que, de certa forma, tudo foi muito imposto, né? Foi muito como cabresto aos próprios estudantes. E agora, né, quando vocês estão participando aí e andando o estado, os estudantes começam, de fato, perceber que dá para ser protagonista de verdade, não só na fachada, que é o que alguns da educação vêm dizendo e falando e não sabem o que é ser sujeito da história. Então, que bom que os estudantes estão acordando para isso, estão participando. Até a Mariana já destacou algumas frases, né? O governo não quer que estude porque tem medo que derrube o governo. Claro, é um governo que não consegue trabalhar com pessoas inteligentes, pessoas que estudam. É um governo que quer as pessoas acomodadas. Eu vi algumas faixas muito fantásticas, assim, tipo um novo ensino médio que vai nos levar a uma sociedade velha. E acho que a Mariana já falou um pouco disso, que essa sociedade velha que tem aqueles pobres vão ser sempre pobres, porque vão fazer uma educação precária, e quem tem mais condições, como a Mariana já disse, das escolas particulares, vão ter uma base boa de química, de física, de filosofia, de sociologia, de arte, de português, para poder passar numa universidade, para poder entrar no ensino superior, para ter uma formação técnica e aí sim ser o protagonista, aí sim ter um bom projeto de vida, porque você passou numa universidade, passou num curso, você tem uma formação profissional, né? Até poderia falar mais com a Mariana que nós temos ex-alunos do nosso colégio que tiveram uma formação boa ainda, mesmo com todas as falhas do ensino médio anterior, mas tiveram uma formação boa que permitiu entrar na universidade, entrar, terminar um curso técnico e estão trabalhando no mundo do trabalho já com emprego, concursados, assumiram um emprego até o final da vida que pode mudar para outros empregos. Então todo pai, toda mãe quer um pouco isso para o seu filho, quer um pouco essa questão para o seu filho, para a sua filha, e o que este novo ensino médio não está propiciando. Vamos chamar o intervalo aí com o Jonas aí do estúdio, e na sequência continuamos falando com a Mariana, o que, que eles vão fazer no Paraná, no Brasil, o que, que vocês querem e qual é a proposta, né, do novo ensino médio, ou seja, a proposta para o ensino médio que os estudantes pensam, né? Por que, que isso está tão ruim, tão difícil, né? Então trazer um pouco isso na sequência depois do nosso intervalo. Então com os estúdios, o Jonas, o nosso intervalo comercial.
Você está ouvindo Coletivo Humanidades.